DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias desta manhã de sexta-feira, 8 de março. A disputa presidencial no Quénia continua renhida. Novos resultados parciais mostravam esta madrugada que diminuiu a distância entre os dois principais candidatos à presidência, Uhuru Kenyatta e Raila Odinga. As autoridades quenianas esperam divulgar hoje os resultados finais das eleições gerais no país, mas ainda não é certo se isso irá acontecer. A contagem de votos foi atrasada por problemas no sistema informático usado nas eleições. Ontem, o número 2 de Raila Odinga pediu a suspensão da contagem por suspeitar de fraude eleitoral. A Comissão Eleitoral Keniana negou as acusações. Esta sexta-feira deverá ser apresentado o novo governo da Tunísia. O primeiro-ministro designado do país, Ali Larayet, anunciou ontem que se chegou finalmente a acordo sobre um novo executivo, depois de uma maratona de negociações. O novo governo será apresentado hoje ao presidente tunisino. Ali Larayet, do partido Ennahda, foi encarregado de formar um novo governo depois da demissão do primeiro-ministro Ahmadi Djebali e na sequência da crise política desencadeada pela morte do opositor Chokri Belaid. O ministro da Defesa francês começou ontem uma visita surpresa ao Mali. Jean-Yves Le Drian foi ontem até ao norte do país para elogiar o desempenho dos soldados franceses na região com outras tropas africanas no combate aos rebeldes fundamentalistas islâmicos. A visita do ministro da Defesa francês dura 2 dias. Hoje, Le Drian deverá encontrar-se com o presidente interino maliano, Diomandé Traoré, e com o seu primeiro-ministro, Diango Sissoko. A Coreia do Norte diz que vai anular o acordo de paz com a Coreia do Sul. Além disso, Pyongyang declarou também ter cortado o telefone de emergência com Seul. O anúncio foi feito através de um comunicado divulgado pela Agência de Notícias Estatal, depois do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter voltado a impor duras sanções contra o regime norte-coreano. As novas sanções atingem a economia e a liderança da Coreia do Norte e foram sugeridas pelos Estados Unidos e pela China em reação ao último ensaio nuclear do regime comunista em fevereiro. Os rebeldes sírios que capturaram os 21 capacetes azuis das Nações Unidas na Síria estarão dispostos a libertá-los se eles forem recolhidos pela Cruz Vermelha. A notícia foi avançada esta sexta-feira por uma fonte do exército filipino a que pertencem os capacetes azuis. Combates violentos na região estariam por trás da decisão dos rebeldes. No entanto, citando uma fonte do governo filipino, a agência de notícias France Presse escrevia que os rebeldes insistem em só libertar os soldados quando as tropas governamentais sírias deixarem a área. Os capacetes azuis foram detidos nos Montes Golã, entre Israel e a Síria. O funeral do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, realiza-se hoje. Nas cerimónias fúnebres são esperadas delegações de mais de 50 países. Na Venezuela já está a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o ex-presidente brasileiro, Lula da Silva. Depois do funeral, o vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vai ser empossado como presidente interino. Maduro vai preparar o país para as eleições presidenciais, que deve convocar dentro de um mês, segundo a Constituição. Os Estados Unidos confirmaram que um genro de Osama Bin Laden, de nome Soleiman Abu Ghaid, foi capturado e será julgado em território norte-americano. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Abu Ghaid é suspeito de conspiração por matar cidadãos norte-americanos e será presente esta sexta-feira a um tribunal de Nova York. Um jornal turco noticiou que Abu Ghaid foi detido na Turquia, foi depois expulso para a Jordânia e levado daí para os Estados Unidos por agentes da Agência Central de Informações norte-americana, a CIA. E, por fim, no desporto, nos jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, os alemães do Stuttgart perderam ontem frente ao Lazio 0 bolas contra 2 dos italianos. Já o Tottenham ganhou 3-0 frente ao Inter de Milão. O Benfica venceu por 1-0 a jogar contra o Bordeaux. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Quénia continua à espera dos resultados finais das eleições. Novo movimento em Cabo Verde luta contra a corrupção. Governo do Egito quer impor restrições à sociedade civil. Estes são alguns dos temas que pode ouvir já a seguir. Fique connosco. Na contagem de votos no Quénia, o candidato à presidência, Uhuru Kenyatta, passou para baixo da marca dos 50%. Até agora, Kenyatta tinha estado sempre acima desse valor, mas esta madrugada os resultados parciais mostravam uma descida do candidato e uma aproximação de Kenyatta ao rival Raila Odinga, agora separados por uma pequena margem. Em todo caso, as autoridades kenianas esperam divulgar os resultados finais das eleições esta sexta-feira e, quando forem anunciados os resultados, se nenhum dos dois candidatos passar dos 50%, terá de se realizar uma segunda volta das eleições para decidir quem é o próximo presidente do Quénia. Mas esta quinta-feira aumentaram as tensões em redor desta contagem de votos. Antes da divulgação destes resultados, a coligação de Raila Odinga pediu para que se pare imediatamente de contar os boletins de votos. Na primeira conferência de imprensa da Coligação para as Reformas e Democracia, o número 2 de Odinga, Stefan Kalonzo Musyoka, alertou para fraudes na contagem.
Issues of grave concern to us include the following.
Estamos preocupados, em primeiro lugar, com o facto de 80% dos aparelhos para a identificação eletrónica dos eleitores não ter funcionado. Segundo, a lei exige a submissão eletrónica das contagens das assembleias de voto para o Centro Nacional de Eleições, antes que os boletins de voto sejam transportados, para evitar que se façam alterações nos boletins. Na quarta-feira, a Comissão Nacional de Eleições do Quénia reconheceu terem havido problemas no sistema eletrónico. Por isso, o presidente da comissão, Isaac Hassan, pediu a todos os responsáveis das assembleias de voto para enviarem tão rápido quanto possível os boletins de voto com os resultados para Nairobi. Os boletins estão agora a ser contados manualmente pela comissão, assembleia por assembleia. Mas a coligação de Odinga diz que se abriu desta forma uma brecha no sistema que permite que os votos sejam manipulados. Segundo a coligação, os resultados finais da contagem dos boletins já não poderiam ser comparados com os números da contagem eletrónica. Isso levou a que o número 2 de Raila Odinga pedisse para se suspender a contagem dos votos. Do lado de Uhuru Kenyatta também há críticas. Alguns apoiantes do candidato estão convencidos que nenhum dos dois partidos vai aceitar os resultados eleitorais. Se Raila Odinga ganhar, vamos a tribunal. E também sabemos que se o Uhuru Kenyatta se tornar presidente, a Coligação para as Reformas e Democracia de Odinga vai a tribunal, porque este processo não é justo. Já não acreditamos em nada. A coligação Jubileu de Uhuru Kenyatta não quer que os votos nulos sejam incluídos na contabilidade eleitoral. Nos primeiros dois dias depois das eleições, a percentagem de votos nulos era de 5%. Em novas contagens, essa percentagem diminuiu para menos de 1%, e isso fez muita gente levantar o sobreolho e começar a especular. Notícias sobre detenções de funcionários de assembleias de voto que não selaram as urnas alimentam as especulações. Ainda assim, a calma permanece no Quénia. Na conferência de imprensa de quinta-feira, Kalonzo Musyoka pediu aos eleitores para continuarem a ter paciência. Ao início da tarde de quinta-feira, o presidente da Comissão Eleitoral, Isaac Hassan, falou aos jornalistas. Hassan quis assegurar que os quenianos têm confiança no trabalho da comissão e tentou acabar com rumores.
Contrary to speculation and rumors,
ao contrário do que dizem as especulações e os rumores, não acreditamos que o nosso sistema eletrónico tenha sido atacado, porque o sistema de segurança que instalámos não mostra nada disso. A Comissão quer assegurar aos quenianos que o nosso rigoroso sistema de verificação não permite qualquer manipulação dos resultados.
Esta manhã gostaríamos de saber a sua opinião sobre este processo de apuramento dos resultados. Como é que avalia esta contagem de votos no Quénia? Na sua opinião, a Comissão Eleitoral Keniana está a fazer um bom trabalho?
aqui no estúdio. Ficamos à espera das suas respostas. Pode enviar as suas mensagens para o e-mail afriportuga@dw.de ou então pode enviar-nos uma mensagem de telemóvel.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Cabo Verde acaba de nascer o movimento anticorrupção. Trata-se da Ação Transparência e Integridade, que entregou ontem uma petição com mais de 500 assinaturas ao presidente da Assembleia Nacional e aos grupos parlamentares do PAICV e MPD. Na petição, o movimento chama a atenção para atos e omissões de titulares de cargos públicos. Na cidade da Praia está o nosso correspondente Nélio dos Santos, que falou com o porta-voz da Ação Transparência e Integridade sobre os objetivos do movimento.
Nós queremos tão só notícias de responsabilização por atos e omissões de titulares de cargos públicos.
Este é o objetivo central perseguido pelo movimento Ação Transparência e Integridade, que tem como porta-voz o arquiteto e professor universitário Nuno Ferro Marques. O grupo elencou 80 casos considerados lesivos para a nação cabo-verdiana e quer que os seus atores sejam responsabilizados. Nesse rol, identificou os nomes do primeiro-ministro e do procurador-geral da República.
Temos o procurador e membros do governo da área da justiça. Eu devo dizer que metade destes 20 grupos de 80 casos estão ligados, por incrível que pareça, ao senhor primeiro-ministro.
O porta-voz do movimento Ação Transparência e Integridade cita alguns casos considerados lesivos para o Estado cabo-verdiano.
Tão importante como a questão dos concursos é a questão da ausência dos concursos. O caso do Ministério Público, começando pelos magistrados. E por falar em ausências, as promoções, por exemplo, do Procurador-Geral da República e as ausências de promoção dos demais procuradores. Temos o caso, o famigerado caso do Cofre-Geral da Justiça, que envolve o atual Procurador-Geral da República e a anterior Ministra de Justiça e atual Ministra da Administração Interna, mas também o anterior Ministro da Justiça, o atual líder parlamentar do PAICV. As bolsas milionárias que envolvem o gabinete do Primeiro-Ministro e certas deputadas da nação.
Laços familiares na administração do país envolvendo membros do governo e compra de consciências nos períodos eleitorais são outros casos citados por Nuno Ferro Marques.
A compra de consciências está presente em toda a eleição no país.
Situações que levaram o grupo a entregar uma petição no Parlamento com mais de 500 assinaturas. O movimento quer que o assunto entre na agenda do Parlamento. Se isso não acontecer, o movimento Ação Transparência e Integridade promete avançar com ações populares nos tribunais.
Podem vir a entrar em breve tempo uma ação popular com 5 mil assinaturas, mas também podem entrar 10 ações populares em vários pontos do país, com 50, com 500 assinaturas.
Simultaneamente, o grupo tem desenvolvido as suas ações no blog transparenciacv.blogspot.com. A sua internacionalização é o objetivo seguinte do movimento que almeja entrar na organização Transparência Internacional. Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Ora, organizações que lutam contra a corrupção ou organizações que lutam pelos direitos humanos ou pela liberdade de imprensa contribuem para estimular a democracia nos países. E a democracia não pode passar sem este tipo de ONGs. Mas, justamente no Egito pós-revolução, há um projeto de lei que prevê uma grave limitação da atividade das organizações não-governamentais. O poder parece determinado a acorrentar a sociedade civil, como nos diz Cristina Carripa.
O projeto de lei prevê que o Ministério do Interior e a Polícia Secreta passem a decidir sobre o registro de uma nova ONG. As atividades políticas seriam proibidas, o seu capital seria nacionalizado e as forças de segurança teriam que aprovar qualquer assistência financeira oriunda do exterior. Mohamed Zahra, do Instituto Cairota dos Direitos Humanos, CIHRS, não tem dúvida.
Mohamed Morsi é o presidente e o seu partido forma o governo. Têm um interesse em criar obstáculos às ONGs, sobretudo àquelas que lutam contra os abusos dos direitos humanos e a corrupção.
O projeto de lei afeta também ONGs internacionais e as fundações políticas alemãs. qualquer modo, as atividades destas últimas passaram a ser muito reduzidas desde uma busca feita à delegação cairota da Fundação Konrad Adenauer, próxima da União Democrata Cristã, o partido da chanceler alemã Angela Merkel. A nova lei colocaria o trabalho das ONGs estrangeiras sob a tutela da administração egípcia, diz Zahra. As autoridades teriam o direito de decidir se as atividades desenvolvidas pelas ONGs correspondem aos interesses da sociedade egípcia, explica o ativista, que lembra que originalmente o projeto de lei era bastante menos repressivo, mas depois os governantes mudaram de ideias.
Na altura, a Irmandade Muçulmana ainda não tinha um presidente, mas apenas a maioria num parlamento à beira de ser dissolvido. Além disso, o Conselho Militar controlava o país.
Neste momento, tudo aponta para um esforço da Irmandade Muçulmana para limitar de forma maciça a liberdade da sociedade civil. Todas as negociações encetadas entre ONGs e o governo, em algumas das quais participou o ativista Zahra, foram abruptamente interrompidas por Cairo. E a defesa do projeto de lei promovida pelo presidente da Comissão Jurídica do Partido Irmandade Muçulmana desfaz todas as dúvidas, segundo Zahra.
Ele disse que se fosse permitido às ONGs receber dinheiro do estrangeiro sem controle, obteriam financiamento de Israel, dos judeus e dos zionistas para destruírem o Egito e fomentarem distúrbios.
Mesmo as fundações políticas alemãs, que estão protegidas graças a um acordo cultural recentemente assinado, vão ter que alterar o caráter do seu trabalho. É possível que de futuro tenham que colaborar com mais representantes das autoridades e menos com grupos da oposição ou críticos do regime. E crescerá ainda mais a pressão para uma colaboração, mesmo que limitada, com as forças de segurança egípcias. A temática é de tal modo sensível que nenhuma das três fundações políticas alemãs ativas no Egito se quis pronunciar sobre o assunto ao microfone da DW. Para Zahra, os processos judiciais em curso contra colaboradores de ONGs e de fundações, incluindo a Fundação Alemã Konrad Adenauer, não são indicativos de uma vontade de promover uma sociedade civil forte e livre. O ativista diz que não exclui que os réus sejam ilibados como estratégia de relações públicas com o Ocidente.
Seria uma ilibição para posteriormente obrigar as ONGs e as fundações a aceitarem as novas regras do jogo, submetendo-se ao controle do aparelho de segurança e do governo.
Cristina Kripal, DW.
O ano passado foi um bom ano para o turismo no Egito e na Tunísia. Depois dos golpes ao setor turístico que se verificaram em 2011, ano de revoluções, este importante setor económico parecia estar em recuperação, mas as aparências enganam. E isso também se observa este ano na ITB, a Feira Internacional de Turismo em Berlim. Carla Fernandes.
No pavilhão 23A, o movimento é enorme. Mais de 100 expositores de agências de viagens, hotéis e outras empresas da área do turismo vindos do Egito montaram as suas bancas. Em ecrãs de vídeo, veem-se turistas a saltar para piscinas de hotéis. Câmaras web transmitem em tempo real impressões da região balneária do Mar Vermelho no Egito. Veja por si mesmo como a vida é normal por aqui, diz Mohamed Gamal, diretor da Agência de Serviços Turísticos do Egito para a Alemanha. Do momento, somos vítimas da imagem dos mídias que influenciam a procura. Há problemas com as travessias no Rio Nilo e as cidades de Luxor e Assuan sofrem com isso. 5 milhões de egípcios trabalham no setor turístico. Sem o turismo, não há economia no Egito. Em 2011, o setor teve de enfrentar uma queda de quase 30% das receitas. Em 2012, o número de reservas aumentou para o nível de 2010. Apesar de quase 15 milhões de turistas terem viajado para o Egito nesse ano, não foi suficiente para estabilizar o setor. No ano passado, 1,2 milhões de alemães passaram as férias no Egito. Só a Rússia ultrapassou este número. No entanto, agora que o Egito apresenta sinais de possíveis conflitos políticos, as reservas turísticas estão a diminuir novamente. Mohamed Gamal mal pode esconder a sua preocupação, apesar de tentar mostrar-se otimista. A atual situação política está normalizada. A revolução é como um bebê e só tem 2 anos. O bebê precisa de experiência e tem de aprender. É assim que funciona a democracia. Precisa de tempo. tempo que nem o Egito nem a Tunísia têm. A Tunísia foi um outro país em que o setor turístico sofreu com a primavera árabe. Em 2011, o país recebeu menos um terço dos turistas que tinha recebido em 2010. No ano passado, houve uma recuperação, mas o assassinato de um membro da oposição política tunisina não deixa grandes expectativas para 2013. Andrea Filippi, da Agência de Serviços de Turismo Tunisina, nem quer pensar no que o espera. Se este ano não arrancarmos bem, será realmente mau e, para os hotéis, será terrível. Tal como no Egito, na Tunísia, o turismo é um dos setores da economia mais importantes. 7% do produto interno bruto vem do turismo. 400 mil postos de trabalho estão direto ou indiretamente ligados ao ramo, sem contar com o artesanato e o comércio. Mas até que ponto é que o turismo depende da paz e da estabilidade de um país? Paquita Waldsinger trabalha com a empresa African Dreams, que oferece viagens para o Egito e o Mali. Ela também está na Feira Internacional de Turismo em Berlim. Apesar de saber que os países que representa são complicados, Brigitte Waldsinger acredita que é importante dar a cara e falar sobre a situação no país. Há suficientes regiões em que, teoricamente, se pode viajar e que também são seguras e outras não. E essas são também as regiões de turismo interessantes. Mas, falando do Mali, Brigitte Waldsinger recorda que, de momento, o país inteiro está em guerra e não há hipóteses de levar turistas para lá. Carla Fernandes para a DW.
Volto a recordar a pergunta que lhe fazemos esta manhã. Na sua opinião, a Comissão Eleitoral Caniana está a fazer um bom trabalho na contagem dos votos? Pode enviar as suas mensagens para o nosso e-mail afriportuga@dw.de ou então pode enviar-nos uma SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Esquecido pelo mundo está o conflito no Saara Ocidental. O conflito dura há décadas e ainda não encontrou uma solução. Depois da morte do ditador espanhol Francisco Franco, em 1975, os espanhóis retiraram-se da antiga colónia apenas para serem substituídos pelas tropas de Marrocos, que ocuparam uma grande parte do território. O movimento Frente Polisário combate Rabat há quase 4 décadas, mas o tema é tão controverso que nem sequer tem unanimidade dentro da União Europeia. Cristina Carripal traz-nos mais informações.
Em 1991, a Frente Polisário anuiu a um cessar-fogo na condição de ser realizado um referendo sobre a independência do Saara Ocidental. O que não aconteceu até hoje, como explica o diretor da MINURSO, a Missão de Paz das Nações Unidas no local, Wolfgang Weissbrot-Wieber.
O estatuto continua por ser esclarecido e paira como uma nuvem negra sobre tudo o resto.
Os críticos acusam Marrocos de bloquear a realização do referendo que Rabat rejeita. De resto, o governo marroquino também acusou um trabalho da DW emitido em fevereiro de 2013 de falta de objetividade. Mas a embaixada do país na Alemanha recusou-se a tomar uma posição aos microfones da DW. Num fax enviado à redação, o embaixador Omar Zniber limitou-se a lembrar que a questão está em vias de ser examinada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Textualmente, o documento diz: a iniciativa para uma autonomia apresentada pelo Marrocos em abril de 2007 foi considerada séria e credível. Fim de citação. Rabat pretende, quanto muito, conceder a autonomia a um Saara Ocidental integrado no Estado marroquino, o que é inaceitável para os que exigem independência para o território. É o caso da Argélia, cuja embaixadora em Berlim, no entanto, também se recusou a falar com a DW. O papel da Argélia neste conflito, considerado por alguns o mais longo do continente africano, é crucial. O país vizinho e rival de Marrocos acolhe há décadas cerca de 100 mil refugiados saharauis. Desde 1967 que a Argélia apoia ativamente a Frente Polisário, tendo sido o primeiro de 50 países a reconhecer a República Democrática Árabe do Saara, RASD, como país soberano. O posicionamento nesta questão depende sobretudo das relações bilaterais com a Argélia, explica Riad Sidawis, diretor do Centro Árabe de Análise Política e Social, em Genebra, na Suíça.
Há uma guerra de interesse económico
Os interesses económicos são relevantes, porque não há nenhum país que queira atritos com a Argélia, que tem petróleo e gás, mas também não há interesse em ofender Marrocos, que compra muitas armas dos países da União Europeia.
De modo que a atitude dos Estados africanos perante o conflito no Saara Ocidental está longe de ser unânime. A União Africana admitiu a RASD como membro em 1982, levando-a à saída de Marrocos da organização. Mas apenas 36 dos 54 Estados africanos reconheceram a sua soberania. Também a União Europeia está dividida. A França é considerada um aliado de Rabat, que apoia a intervenção militar francesa no Mali e concedeu a Paris direitos de sobrevoo. Os dois Estados têm relações comerciais muito estreitas. Já as relações entre Paris e Argel continuam a ser marcadas pela sangrenta guerra de libertação do colonialismo nos anos 60 do século passado. Por seu lado, a Espanha é mais próxima de Argel e apoia o desejo de independência dos saharauis. A deputada portuguesa no Parlamento Europeu, Ana Gomes, teme que a falta de uma posição clara europeia acelera a radicalização crescente do Saara Ocidental.
O conflito facilita o recrutamento aos extremistas. Estes procuram pessoas que estão insatisfeitas e querem insurgir-se para melhorar a sua situação.
Cristina Kripal, DW.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis e computadores com um acesso lento à internet. www.dw.de/POR DW Deutsche Welle.
Vamos agora saber que respostas recebemos à pergunta que lhe fizemos esta manhã. A pergunta era, na sua opinião, a Comissão Eleitoral Caniana está a fazer um bom trabalho na contagem dos votos? A Helena Ferro de Gouveia já está aqui ao meu lado no estúdio. Muito bom dia, Helena. Que comentários é que recebemos?
Bom dia, Guilherme, e um bom dia caloroso aos nossos ouvintes, em particular às ouvintes mulheres, uma vez que hoje é o nosso dia. Recebemos vários comentários, várias mensagens. Eu vou começar por ler um comentário na nossa página do Facebook feito por António Fortes, que nos ouve ou que nos lê na Beira, em Moçambique. Escreve este ouvinte: eu acho que não. A comunidade internacional prefere gastar bilhões de dólares para enviar observadores e outros intervenientes. E não percebo o porquê de introduzirem fichas eletrónicas para publicarem resultados no mesmo dia como nos outros países ocidentais. É a opinião deste ouvinte. De Glauber Gleitson Pérez, desculpem a minha cara amassada de sono, mas lá vai a minha opinião. Depende. Se só contar os votos válidos, um candidato ganha. Mas se contarem todos os votos, onde entram até os votos adulterados, outro candidato ganha. E fica por isso mesmo. Até no Brasil acontece. Guilherme Tesoura diz que esta contagem que irá criar tensão na população, visto que os dias publicados para a divulgação dos resultados já passaram. Eu queria só comentar e dizer a este ouvinte que a data limite para serem conhecidos os resultados no Quênia será na próxima segunda-feira. Portanto, até segunda-feira, a Comissão Nacional Eleitoral Queniana tem tempo para divulgar os resultados. Recebemos também alguns comentários sobre um artigo que publicámos sobre as manifestações dos jovens em Angola, manifestações que se iniciaram há 2 anos e que, segundo os organizadores, continuarão até que o governo, portanto, seja responsável na sua totalidade. É a mensagem destes jovens. Pois bem, Rui Afonso escreveu: lutar sempre e protestar com razão, força. Também Jorge Manique Dom Jorge escreve: muita força, jovens, e se a polícia responder com violência, não recuemos, temos que sacrificar a vida por aquilo em que acreditamos. E eu aproveito para lembrar, não só na nossa página otimizada para telemóvel, mas na nossa página normal de internet, pode encontrar os nossos conteúdos em dw.de/português. Aqui, além de informação sobre os PALOP, pode ouvir também as nossas emissões, se não as está a ouvir em direto, assim como pode ter acesso ao programa de informação de fundo, o Contraste, um programa que aborda assuntos de política, de direitos humanos, de questões de desenvolvimento, meio ambiente, e tem destaque em países lusófonos e na Alemanha. Guilherme.
Muito obrigado, Helena, e um obrigado em especial aos nossos ouvintes e hoje hoje. Aproveito também para deixar os meus cumprimentos a todas as mulheres que nos ouvem neste Dia Internacional da Mulher. Termina por aqui esta emissão da DWA em Língua Portuguesa. Em nome da equipa que produziu este jornal, faço votos para que tenham um bom dia e aproveito também para lhe desejar já um bom fim de semana.